Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde, sou o Ferraz Júnior. O Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 29 de janeiro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
As 64 unidades de saúde de Ribeirão Preto passaram a contar com equipes médicas específicas para o atendimento de pacientes com sintomas de dengue. A população pode buscar atendimento em unidades básicas de saúde, unidades básicas distritais de saúde, unidades de saúde da família e unidades de pronto atendimento sem agendamento prévio. A partir de agora, a recomendação é que as pessoas busquem a unidade de saúde mais próxima de sua casa durante o dia e as UPAs à noite, à madrugada ou nos finais de semana.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
O tempo permanece instável no estado de São Paulo nesta quarta-feira, devido ao elevado calor e alta umidade atmosférica, além da presença de uma baixa pressão sobre o continente. Com isso, a previsão continua com sol entre nuvens, com pancadas de chuvas isoladas e com temporais localizados que ocorrem principalmente entre o decorrer da tarde e da noite. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu parcialmente nublado e com áreas de chuvas isoladas entre o final da manhã e durante a tarde e noite de hoje. As temperaturas máximas previstas para a tarde de hoje são 29 graus para Franca, 30 para São Joaquim da Barra, 31 para Ribeirão Preto, Barretos e Monte Azul Paulista. Temperatura mínima registrada em Ribeirão Preto foi 20 graus e 7 décimos ocorrida às 3 horas e 20 da madrugada de hoje. As temperaturas mínimas previstas para amanhã são 19 graus para Franca, 20 para Ribeirão Preto, 21 para Barretos e São Joaquim da Barra e 22 para Monte Azul Paulista. Eu sou Gildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é um estudo realizado dentro de uma caverna no Mato Grosso do Sul, onde pesquisadores encontraram uma população de planárias que pode trazer novos entendimentos sobre os estudos da evolução e desenvolvimento. O artigo apresenta um novo modelo de perda de características evolutivas destes animais, baseado em mudanças na taxa de especificação de células-tronco adultas. O destino diferenciado das células pode resultar na perda ou redução do tamanho de órgãos, fenômenos observados nos olhos das planárias estudadas. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que a USP está com inscrições abertas e gratuitas para o Café da Manhã Global das Mulheres, que vai acontecer no dia 11 de fevereiro, às 8h30 da manhã, no Salão Nobre da Faculdade de Ciências Farmacêuticas. O evento visa discutir a desigualdade de gênero na ciência, promover redes de apoio e inspirar ações concretas em prol de um ambiente mais inclusivo e igualitário nessa área. É organizado pelas Faculdades de Ciências Farmacêuticas e de Filosofia, Ciências e Letras. Quem tiver interesse pode fazer inscrições em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br.
Acontece na USP.
Vamos saber agora o que acontece no campus da USP aqui em Ribeirão Preto com Ana Clara Casotti. Boa tarde, Ana Clara.
Boa tarde, Ferraz e ouvintes da Rádio USP. A Faculdade de Odontologia da USP em Ribeirão recebe inscrições para a seleção de pacientes voluntários com idade entre 12 a 30 anos que usam aparelho fixo para pesquisa que está testando uma nova pasta de dente que utiliza apenas produtos naturais. Os selecionados receberão tratamento para periodontite e um kit completo de higiene bucal, além de limpeza dentária e acompanhamento profissional durante todo o tempo da pesquisa. São 50 vagas e somente os inscritos serão avaliados. A seleção é específica para a área da pesquisa em periodontia descrita, ou seja, nenhum outro procedimento odontológico será realizado. As inscrições devem ser feitas em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e Desempenho Funcional da Faculdade de Medicina está com inscrições abertas para o processo seletivo de uma bolsa de pós-doutorado. Os candidatos devem possuir nacionalidade brasileira, título de doutor obtido há até 7 anos em curso reconhecido pela CAPES-MEC, inexistência de vínculo empregatício com a instituição promotora, disponibilidade de currículo atualizado na plataforma Lattes, entre outros critérios descritos no edital. As inscrições podem ser feitas em um formulário online disponível em ribeirão.usp.br. Por hoje é isso, Ferraz.
Obrigado, Ana Clara.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Agora a gente fala sobre a primeira chamada do SISU 2025, o Sistema de Seleção Unificada, porque a UFSCar divulgou os aprovados para quase 3 mil vagas nos seus 4 campi, em 66 cursos de graduação. A lista completa está disponível no portal ingresso.ufscar.br. O repórter Eduardo Souto Maior tem mais informações.
Os aprovados na UFSCar na primeira chamada do SISU 2025, o Sistema de Seleção Unificada, devem requerer a matrícula virtualmente até o dia 31 de janeiro, pelo endereço sistemas.ufscar.br/siga/candidato, usando o login gov.br. É o mesmo e-mail usado nas inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio e no próprio SISU. Em seguida, acessando a opção Ações do SISU 2025, os calouros devem conferir os dados de sua candidatura, preencher o formulário de requerimento de matrícula e enviá-lo. Depois de concluir este passo a passo, vale confirmar o envio fazendo um novo login na plataforma. O status Formulário de Requerimento de Matrícula Submetido indica que está tudo certo. É importante salvar e guardar o protocolo de realização do requerimento de matrícula. Aqueles convocados na primeira chamada do SISU 2025 que não fizerem o requerimento de matrícula dentro do prazo previsto serão excluídos do processo seletivo. Após o período de requerimento de matrícula, comissões instituídas pela UFSCar farão a análise dos documentos que comprovam escolaridade, renda e outros requisitos relativos à reserva de vagas, como autodeclaração étnico-racial, aspectos biopsicossociais de pessoas com deficiência e do pertencimento à comunidade quilombolas. O resultado da análise destas comissões está previsto para ser divulgado no dia 13 de fevereiro, também no portal do ingresso da UFSCar e ingresso.ufscar.br. Vale ressaltar que a pessoa candidata tem direito a um recurso caso a documentação seja indeferida. Dúvidas sobre estes processos podem ser esclarecidas no portal da UFSCar, no Guia do Candidato e no Passo a Passo para Requerimento de Matrícula. Quem não foi selecionado na chamada regular do SISU 2025 não precisa desanimar, mas também não pode deixar de fazer a opção pela lista de espera no site do SISU, também até o dia 31 de janeiro. No Guia da UFSCar também há essas informações. Outras informações podem ser obtidas por meio da Central de Atendimento do SISU da UFSCar, pelo endereço ingresso.ufscar.br/atendimento. Eduardo Sotomayor, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
A má posição do Brasil no ranking sobre cumprimento de Estado de Direito preocupa especialistas, que destacam a corrupção como um dos principais fatores e que a questão está enraizada no país culturalmente desde a formação da sociedade há 500 anos. Entenda na reportagem de Felipe Medeiros.
Segundo o levantamento feito pela organização internacional World Justice Project, O Brasil atualmente ocupa a posição de número 80 entre 142 países do ranking Índice do Estado de Direito 2024, que avalia critérios como corrupção, direitos fundamentais e justiça. O Brasil teve seu pior desempenho na categoria Justiça Criminal, na qual ficou em 113º lugar, com um destaque negativo para a imparcialidade do judiciário. Além disso, o Brasil também ficou lá embaixo no critério de ausência de corrupção, no lugar de número 77, sendo o segundo país mais corrupto no legislativo, atrás apenas do Haiti. O ranqueamento dos países é feito com base em alguns fatores, como restrições aos poderes do governo, ausência de corrupção, direitos fundamentais, aplicação de regulamentações e justiça criminal. Diante desse cenário, o professor Thiago Mahara, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, elenca quais os principais fatores que contribuem para o Brasil ocupar apenas a 80ª posição no ranking. E, entre outras coisas, destaca o alto índice da corrupção presente no país.
Existem muitos fatores que contribuem para que o Brasil esteja mal posicionado nesse ranking. O primeiro desses fatores é, sem dúvida nenhuma, o elevado índice de corrupção. Nós temos ainda índices alarmantes de corrupção. Nós criamos uma lei anticorrupção e uma lei de improbidade, mas ainda muitas entidades não desenvolveram políticas específicas para implementar essas leis de combate à corrupção. E também temos problemas graves de conflitos de interesses, quer dizer, autoridades que estão em situações de parcialidade, porque têm algum interesse no processo de tomada de decisões, mas continuam atuando. Isso também colabora para que o Estado, muitas vezes, em vez de servir para concretizar a legislação, para aplicar a legislação criada pelos representantes do povo, seja manejado no sentido de atender a interesses pessoais.
Com o destaque negativo que o Brasil tem no quesito imparcialidade no judiciário, o docente sugere mecanismos para acabar com esse problema. Entre eles, a necessidade de ausência de vinculação político-partidária por parte dos juízes.
Bom, existem vários mecanismos para melhorar a imparcialidade no judiciário. Nossa legislação é bastante rica em regras sobre esse assunto. Então, em primeiro lugar, os juízes não podem ter vinculação político-partidária, já existe essa proibição, e na verdade o que a gente precisa fazer é aplicar essa proibição. E também nós temos várias regras de impedimento e suspeição. O impedimento aponta situações em que o juiz objetivamente tem um conflito com aquele caso em que ele atua, então ele deve ser imediatamente afastado. E a suspeição envolve situações mais subjetivas, decorrentes, por exemplo, de amizade íntima ou de inimizade notória, que também exigem que o juiz se afaste do caso.
Mahara sugere quais medidas estruturais podem ser tomadas para que o Brasil melhore no cumprimento do Estado de Direito e destaca, por exemplo, a criação de órgãos especializados em funções de controle.
Das medidas estruturais, eu ressaltaria a necessidade de nós avançarmos na criação de canais de denúncia, criar mais mecanismos para que as denúncias cheguem ao Estado. Nós precisamos também criar mecanismos de fiscalização mais eficientes, criar órgãos especializados em funções de controle, então auditorias, corregedorias, controladorias, ouvidorias. Então a gente percebe que muitas entidades da administração pública ainda não contam com corregedorias, com ouvidorias e todos os demais órgãos necessários para uma boa administração e o respeito ao Estado do Direito. E também precisamos ampliar a legislação de conflito de interesses.
Na questão cultural, o professor Sérgio Codato, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, acredita que existe uma tolerância à corrupção e a comportamentos criminosos que estão enraizados desde a formação do país e destaca alguns fatores que contribuem para essa percepção.
Tolerância à corrupção e a comportamentos criminosos, apesar de não serem exclusivas do Brasil, elas estão muito enraizadas na formação histórica, social, cultural e política do país. E estamos elencando alguns fatores fruto dessa percepção da tolerância. 1. Formação e herança colonial. O Brasil foi explorado colonialmente pelos portugueses e a corrupção foi um dos fatores administrativos que vieram junto com esse processo colonizatório, redundando então naquilo que chamamos de jeitinho brasileiro, uma forma de burlar regras e mecanismos de controle. O segundo ponto é a questão da desigualdade e concentração do poder político.
Conversei com os professores Thiago Mahara e Sérgio Codato. Felipe Medeiros, Rádio USP, Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação e supervisão minhas, Ferraz Júnior. Produção, Felipe Medeiros. Participação, Ana Clara Casotti. Na técnica, Luiz Fontana e Mário Broder. A coordenação é de Gabriel Soares. Em seguida, no Express Cultura, você fica sabendo das principais dicas culturais de hoje para Ribeirão Preto. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Tenham todos uma boa tarde e até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.